Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 24 de janeiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira nós temos como grande destaque do dia o noticiário da China e, obviamente, a influência sobre as bolsas por lá, em que nós tivemos aí um avanço bastante positivo, influenciado aí pelo Banco Popular da China. Ele que informou que vai cortar o compulsório dos bancos em 5 de fevereiro. Quando você corta o compulsório, pessoal, significa dizer que o Banco Central Chinês está exigindo menos aqueles depósitos de garantia para todos os depósitos à vista que são feitos. E isso faz com que tenha disponibilidade mais crédito, mais dinheiro aí para circular na economia. Essas medidas acabam sendo pautadas em uma série de medidas que já foram anunciadas e que estão sendo ainda para tentar reestimular a economia chinesa. E isso fez, obviamente, que nós tivéssemos uma movimentação bastante positiva, com a Bolsa de Xangai subindo 2% e a Bolsa de Hong Kong subindo 3,5%. Na contramão, a Bolsa japonesa fechando em queda de 0,81%. Outro destaque do dia acaba sendo ficando aí por conta das ações de tecnologia. E esse movimento acaba sendo influenciado depois que a Netflix ontem disparou, ela que anunciou o número de assinantes mais fortes do que as expectativas, e isso fez então com que reforçasse a tese do mercado, que a economia americana ainda tem a sua resiliência, e mais do que isso, né, as grandes empresas ainda têm potencial para divulgarem aí ótimos resultados. Então, por conta disso, olhando para os futuros norte-americanos, S&P Futuro subindo 0,40, Dow Jones subindo 0,09 e a Nasdaq subindo 0,69. Essas então são as principais movimentações. Além, claro, das bolsas norte-americanas, né, das empresas de tecnologia por lá, nós temos também destaque para as empresas na Europa. Esse movimento de alta também atinge aí o velho continente, com Londres subindo 0,25, Paris subindo 0,68. E a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 1,09. No caso, dentro dos destaques aí, nós temos a SAP, né? A SAP, que é a maior produtora de software da Europa, ela que avançou após revelar seu plano de reestruturação, que vai afetar cerca de 8 mil empregos, adotando aí um foco maior na inteligência artificial. Este é o grande assunto aí do momento, começou no ano passado e ganha força ainda no ano de 2024. Vamos ficar atentos, pessoal, porque nesta quarta-feira, depois do fechamento do mercado, nós teremos o resultado da Tesla e da IBM. E, obviamente, como eu venho comentando com vocês, o humor do mercado vai se pautar muito sobre como vão vir estes resultados. Além dos balanços corporativos, olhando para a agenda nos Estados Unidos, nós teremos aí o PMI de manufaturas, referente ao mês aí de janeiro deste mês, que será divulgada às 11h45, e nós teremos também o Banco do Canadá decidindo aí sobre política monetária. Importante dizer que, falando sobre política monetária, amanhã teremos aí a decisão do Banco Central Europeu. Outros indicadores, pessoal, outros ativos que a gente acompanha aqui, nós temos o VIX subindo 0,24 a 12,58 pontos, ou seja, mercado buscando aí por risco, olhando aí para suas carteiras de investimento. Índice dólar DXY tendo uma queda de 0,47 a 103,13 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,68 a 4,12. Bitcoin se recuperando aí depois de uma queda forte, ele que sobe 3,6 a 40.300 dólares a unidade. E falando agora sobre as commodities, não tem jeito, pessoal. Se nós temos aí notícias de estímulos por parte do governo chinês, quem sobe é o minério de ferro e os metais industriais. Minério de ferro que estende os seus ganhos lá nas bolsas asiáticas, fechando com uma alta aí de mais de 2%. Cobre subindo 2,03% neste momento. Níquel subindo 0,48%. Mercado que obviamente segue influenciado aí por essa notícia envolvendo o mercado chinês. Em relação ao petróleo, pessoal, nós temos o contrato negociado em Nova York, o WTI subindo 0,26 a 74 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 0,11, 80 dólares o barril. Petróleo que ainda segue influenciado com dados de estoques e também com o mercado monitorando as tensões no Oriente Médio. Nenhuma novidade em relação a essa commodity. Beleza, pessoal? Então, olhando para os mercados globais, temos um dia em que o investidor está demandando por ativos de risco. Está mais, digamos, não digo otimista, né? Mas está um pouco mais animado depois de um início aí de ano, que principalmente olhando para países emergentes acabou sendo um pouco mais tenso e um ano levemente positivo aí para o mundo desenvolvido. Mas um ano aí que já trouxe aí bastante volatilidade e mostrou para o que veio. Olhando para a Bolsa Brasileira, pessoal, novamente reforço aqui com vocês. A gente fez um levantamento, né, em que nós observamos que a Bolsa Brasileira teve um desempenho bastante inferior em relação aos seus principais pares globais, tanto regionais quanto também países emergentes e, obviamente, as bolsas nos Estados Unidos. A gente ainda identifica a Bolsa Brasileira com valuations atrativos e com esse ânimo renovado aí por parte do mercado. Acredito que isso tende a ajudar aí na performance nos ativos brasileiros, tá? Principalmente aqueles ligados à economia doméstica, que mais sofreram aí com os aumentos nas taxas de juros nos Estados Unidos e que, por sua vez, influenciou aqui no mercado local. Com essa queda, pessoal, em que o Ibovespa saiu dos 135 para os 126 mil pontos, acredito que abre uma janela, não digo de uma entrada total de peito aberto, mas uma primeira entrada, tá? Para aqueles investidores que não conseguiram pegar aí o rally do ano passado, eu vejo uma oportunidade aí de um início, né? De uma entrada inicial, claro, né? Dado que nós teremos ainda bastante volatilidade neste ano, nada impede que o Ibovespa, né, possa buscar patamares mais baixos, mas para aquele investidor que já estava ali com capital disponível para fazer alocações, mas estava um pouco mais receoso, com bolsa acima de 130 mil pontos, em um movimento muito esticado, posso dizer com tranquilidade que essa questão técnica melhorou bastante. Está ainda dentro do ideal, perfeição? Não, né? A gente ainda tem um mercado um pouquinho esticado, mas eu vejo que sim, já é uma boa oportunidade aí para você começar a montar a sua carteira, ou se você estava com dinheiro disponível, aumentar aí as suas alocações. Claro, pessoal, sempre preparado aí para ambientes de volatilidade, afinal, nós estamos em um ano em que é esperado uma recessão não, né? Uma desaceleração das principais economias globais. Tem ainda o risco fiscal aqui no Brasil, que era algo que o investidor no ano passado estava colocando para debaixo do tapete e agora ficou um pouco mais evidente. Mas, enfim, olhando aí para aquela estratégia que eu sempre comento com vocês de entradas em tranches, né, visão de longo prazo, eu vejo que abriu-se aí uma janela interessante, tanto para as empresas de grande capitalização, para as blue chips, quanto também, principalmente, né, para as empresas de menor capitalização. Tá? Uma oportunidade aí interessante para aumentar aí a sua exposição ou para iniciar a sua posição aí no mercado de ações. E para encerrar, falando rapidamente aqui sobre o noticiário corporativo, já que a agenda macroeconômica e política segue um pouco mais esvaziada nesta quarta-feira, nós tivemos então o Grupo Pão de Açúcar, ele que recebeu 156,4 milhões de dólares pela venda aí da totalidade da sua participação remanescente no capital social da Êxito, tá? Que correspondia a 13,31%, entrada de recursos positivo para a companhia conseguir reduzir a sua alavancagem. A empresa disse ainda que segue em negociação para a conclusão da venda de outros ativos não essenciais, como parte aí do seu plano de redução de alavancagem, isso que acaba sendo aí bastante importante. Além disso, nós tivemos a Suzano, ela em que informou que planeja fazer investimentos neste ano em torno aí de 400 a 800 milhões de dólares, bastante focado na Mitsui para a produção aí de biometanol, segundo aí o diretor executivo de novos negócios da companhia. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos ficar de olho na temporada de balanços nos Estados Unidos, obviamente na agenda macroeconômica global, que, digamos, terá dados mais significativos a partir de amanhã, com decisão do Banco Central Europeu amanhã. Na sexta-feira, o PCI, que é um dado de inflação e de atividade econômica bastante utilizado aí pelo Fed. E aqui internamente, pessoal, vamos ficar de olho aí no noticiário que envolve as decisões do governo e como isso impacta a política fiscal. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!